Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui à Janela do Campo, acompanhando as notícias do Brasil e do mundo, as notícias que impactam no agro. E comigo, direto de Porto Alegre, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, o qual a gente já aproveita e cumprimenta. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Boa tarde, João Batista. É um prazer estar contigo e com todos esses amigos do Notícias Agrícolas.
São três as pautas. A primeira, o Antônio da Luz, como representante da Farsul, da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, está fazendo a intermediação junto ao governo federal, à área econômica do governo federal, no tocante, visando, amenizar as consequências da seca no Rio Grande do Sul. O Antônio da Luz ficou de ter uma reunião com Brasília via Skype, através desse jeito que nós estamos falando aqui. E nós vamos saber quais foram os andamentos, as últimas notícias. Vamos falar também desse pandemônio que tomou conta de Brasília ontem, com a decisão da decretação de calamidade, estado de calamidade pública, alterando todas as relações econômicas do país e, é claro, por fim, as consequências do agro. Antônio, comecemos pela questão do Rio Grande do Sul. Você falou com o BNDES ontem. Quais são as novas?
Não, a conversa com o BNDES vai ser agora à tarde, após essa entrevista, inclusive, nós já vamos nos organizar para fazer a videoconferência que vai ter nós aqui em Porto Alegre, Brasília e BNDES no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma videoconferência, já está todo mundo com os links, para no horário correto todo mundo entra e a gente discute. Isso para nós discutir as dívidas dos produtores fora do sistema financeiro, fora do sistema bancário, ou seja, aquelas dívidas que os produtores contraíram com cerealistas, com cooperativas, com revendas de insumos e que vão vencer, né, por óbvio, só que o produtor não colheu. A seca aqui no Rio Grande do Sul é imensa, as perdas são imensas. Como eu já tinha dito, na nossa outra conversa, o Brasil dificilmente terá um recorde de safra, como está sendo anunciado. Ele só está tendo esses anúncios por uma questão metodológica. As perdas aqui do Rio Grande do Sul ainda não entraram. Está se trabalhando com os dados do Rio Grande do Sul previstos antes da estiagem. Por isso que está se trabalhando com recorde de safra. Só que o Rio Grande do Sul, o terceiro maior produtor do Brasil, ele produz 20 milhões de toneladas de soja, quase. E as nossas perdas, elas vão ser muito significativas, o suficiente, provavelmente, para tirar essa ideia de recorde do Brasil. E esses produtores que estão amargando perdas 50%, 70%, alguns, nós temos que ter uma solução para eles. Dentro do sistema financeiro, nós tivemos uma reunião por videoconferência ontem com o Ministério da Agricultura, estava o presidente Gedeão, inclusive. Falamos com a ministra, diretamente com a ministra, e nas questões referentes a quem está dentro do sistema financeiro, que é muita gente, João Batista, são 225 mil produtores aqui no Rio Grande do Sul nessa situação, são quase 19 bilhões de reais que foram tomados para a safra 20. Estamos falando de muito dinheiro e muita gente. Para estes, nós estamos trabalhando em uma resolução que está bem encaminhada, mas ela ainda precisa de alguns ajustes para ir para o Conselho Monetário. Mas a nossa ideia, o nosso pleito, pelo menos, nós não podemos dizer o que vai sair. Quem vai dizer é o Conselho Monetário. Mas o que nós pedimos é que as dívidas até o ano de 2020 elas sejam divididas em 10 parcelas anuais, sendo que a primeira vence em julho do ano que vem. A parcela de investimento desse ano, seja PSI ou outras linhas, modelo FROB, não importa, qualquer tipo de investimento cujo BNDES seja o financiador ou os recursos dos próprios bancos, pega essa parcela, passa para depois da última. Tira também aquela questão dos 8% do limite da carteira de cada agente financeiro para o caso dos investimentos. E aí agora nós temos que resolver o problema daqueles produtos. Isso está tudo bem encaminhado, está se encaminhando. Agora nós temos a parte mais complexa, que são justamente os produtores fora do sistema financeiro. Temos uma reunião agora com o BNDES, que nós queremos montar uma operação estruturada de crédito, onde os produtores entram com CPRs que podem, que comprometam 10, 15% da safra, uma CPR de 7 anos, 8 anos, com vencimentos anuais. A cerealista ou a cooperativa ou a revenda que tem produtores que não vão conseguir pagar, pega essas CPRs, nós securitizamos numa operação estruturada de crédito, o BNDES compra esses recebíveis e montamos das CPRs, a gente transforma num CDCA. As cerealistas, cooperativas, revendas entregam 120% em CPR, ou seja, para ter 20% de garantia, para não dar, em caso de eventuais inadimplências, o investidor não ficar na mão, o BNDES não ficar na mão. E como esse FII é um papel quente, porque, enfim, 20% de garantia subordinada, o próprio BNDES joga no mercado financeiro com o seu carimbo e vai captar todo o dinheiro de volta. Então, o BNDES, a gente quer ele mais como um repassador do que qualquer outra coisa. E é isso que nós vamos discutir agora com o BNDES na nossa reunião por videoconferência, e estamos com bastante expectativa de que as coisas vão caminhar. A ministra ontem ligou para o presidente do BNDES e ela foi taxativa, fez na nossa frente. Tem que resolver. Como é que vocês vão resolver? Tem aqui uma proposta da Farsul, se vai ser assim, se vai ser assado. Não sei, mas tem que resolver. Então, nós estamos bastante otimistas. Hoje, várias pessoas do BNDES vão participar, a gente está otimista, mas, enfim, precisamos esperar para ver o que as coisas vão acontecer.
Tá. Uma questão de terminologia, só para eu me entender aqui. Então, nós dividimos em duas dívidas, as dívidas públicas e as dívidas particulares. Pode ser assim? Acho
Não,
que sim,
as
né?
dívidas dos bancos e as dívidas particulares. As dívidas fora dos bancos, porque as dívidas dos bancos também são privadas. O dinheiro é do banco, não é do governo.
Tá. Mas, enfim, para ambas as soluções abrangeriam 225 mil produtores numa dívida equivalente a 19 bi, é isso?
Isso. E, inclusive, essa é importante ressaltar, até para fazer justiça, essa linha do BNDES que nós estamos discutindo. Nós propusemos para a OCB, a OCB também avaliou, está conosco, o Ademir Vian, que seguidamente também atende o Notícias Agrícolas, participa das entrevistas. Construímos lá a seis mãos e estamos otimistas que as coisas vão andar.
Então, só para resumir, então, portanto, a ministra está envolvida, a Farsul está envolvida, os assessores, enfim, está todo mundo imbuído. Só falta combinar com os russos, né? E essa combinação está ok ou ainda não? O russo é o próprio BNDES, os bancos, o outro lado, né?
João Batista, se nós não tivéssemos com todo esse caos do coronavírus, nós teríamos ido à Brasília, teríamos ido ao Rio e ter feito as reuniões presencialmente, já teria matado esse assunto. O problema é que não tem voo, não consegue voo para ir para lugar nenhum. E se conseguir para ir, não tem garantia que vai conseguir para voltar. E as pessoas não estão indo nos seus ambientes de trabalho com normalidade. Por exemplo, lá no BNDES, essa reunião deveria ter acontecido ontem, aliás, antes de ontem. Não aconteceu porque um dos membros do departamento lá que trata do agro, do BNDES, um dos membros está com coronavírus. Aí isolaram todo o departamento, enfim. As pessoas estão se adaptando a essa nova rotina, que não é fácil para ninguém. É uma coisa a gente chegar e sentar na frente de uma pessoa para conversar um assunto, outra coisa é fazer por videoconferência, mas é o que temos. Pior é deixar as coisas paradas.
Muito bem. Segundo tema, portanto, esse caos de Brasília, essa mudança toda nas relações das pessoas e nas relações econômicas. O governo conseguiu já a aprovação da declaração de estado de calamidade pública, emitiu várias normas. Estou falando de geral, do mercado financeiro, das relações comerciais das pessoas. Depois a gente foca no agro. Mas, enfim, o governo relatou várias alternativas. Quais aquelas que você considera as mais importantes para fazer um comentário?
Todas elas são bastante drásticas, né? Bom, em primeiro lugar, né, João Batista, Antônio, tu gostas da ideia de ter essas medidas? É óbvio que não. Da mesma forma que eu não gosto de tomar remédios, eu prefiro ter saúde. Agora, em caso de doença, tem que tomar o remédio. E o governo acertou nas medidas que anunciou. Me parece que dentro do que temos e das necessidades que temos, elas foram acertadas. Eu não tenho dúvida que se necessário for, o governo utilizará ainda de outros expedientes, ainda mais fortes, se for o caso. Agora, o que veio até agora me parece proporcional ao problema. Quando a gente decreta calamidade e tira o teto da despesa, nós todos temos que saber que nós estamos parando com um processo de reequilíbrio fiscal. Nós não vamos, nós estamos fazendo um esforço enorme para que, ao final deste governo, o próximo presidente tivesse um país que tivesse receita e despesa fechando, não, ou seja, não gerando mais déficits primários. Havia um esforço enorme, nós todos, como sociedade, faríamos um esforço enorme para que isto acontecesse. No momento que se decreta calamidade pública, não vai mais se respeitar o limite do teto dos gastos. Portanto, nós não vamos mais conseguir lá em 2000, para 2022 ter um equilíbrio fiscal novamente. Isso dificilmente vai acontecer. Agora, isto é necessário. Isto é necessário. Necessário nesse momento. Assim como outras medidas devem ser tomadas, como redução Selic, já caiu ontem, mas a gente deve ter redução de compulsório bancário também, para injetar mais dinheiro na economia. Outras medidas também estão sendo trazidas, como, por exemplo, dar R$ 200 para cada pessoa por 3 meses. De pessoas que trabalham na economia informal. Enfim, o que é possível ser feito para o momento, me parece que está sendo feito. E o ministro Paulo Guedes, nas suas intervenções, ele foi muito claro, dizendo que, se necessário, outras medidas além dessas serão tomadas quando elas forem necessárias. Também não adianta pegar e querer fazer tudo de uma vez só, que a coisa também não é por aí. A economia não funciona desse jeito, tá certo? O ministro Paulo Guedes em escalonar as questões. Agora, o nosso produtor, ele tem que ter consciência do que está acontecendo. As medidas, elas são acertadas, elas são corretas, mas elas vão ter um custo. Se fosse, se fazer todos esses gastos fizesse bem para a economia, nós já estaríamos fazendo. Não podemos lembrar, não podemos esquecer, né, João Batista, que medidas semelhantes a essas foram aquelas que nos trouxeram a crise econômica que nós vivemos, não em 2009, 2010, quando as medidas foram tomadas, mas depois lá em 14, 15, 16. Mas eu não tenho dúvida que hoje nós estamos muito melhores equipados, com uma equipe econômica mundialmente de elite, e eu não tenho a menor dúvida, tenho total confiança que depois que tudo isso passar, essas bombas todas serão desamarradas corretamente pelas mesmas pessoas que a construíram para um momento de necessidade.
Bom, fazendo um resumo, então o governo vai ter um déficit fiscal de 200 bi, ou seja, vamos gastar 200 bi além do que a gente vai ter capacidade de receber, com várias despesas que estamos fazendo aí com coronavírus, com cesta básica. Só a cesta básica vai consumir um gasto além do que já se gasta de 15 bi, etc. Esses 200 bilhões que nós vamos gastar a mais, com o que você diz que é absolutamente necessário, com saúde, etc., ele será coberto. Eles serão cobertos, 200 bilhões, com o quê? Com taxa de juros mais alta?
Não, eles vão ser cobertos com dívidas. O Brasil vai certamente ter que emitir, na hora de fazer a rolagem da dívida, que o Brasil ele vai fazendo uma rolagem. Nós temos um montante de endividamento e todos os dias o Tesouro está lá atuando, comprando e vendendo títulos. Quando se vende mais do que se compra no ano, a gente aumenta o endividamento. É isso que vai acontecer esse ano. Nós vamos emitir mais notas do Tesouro, mais letras do Tesouro, enfim, nós vamos emitir mais papéis e vamos captar esse dinheiro na sociedade. Bem, ou a gente faz isso via impostos ou faz isso via dívida. Via impostos, nesse momento, a chance é zero, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então vai ter que ser via dívida mesmo.
Via dívida significa aumentar as taxas de juros para pagar a dívida, é isso?
Não, não, significa emitir mais papéis. Agora, o teu ponto é importante, porque tem uma identidade que nós economistas chamamos de identidade Ricardo Barro. Essa identidade, ela diz o seguinte: olha, meu amigo, de maneira muito resumida, tá? Não vou entrar na elegância do conceito teórico, vou ficar só no que ele quer dizer no fim do dia. Tudo que você gasta hoje mais carregada, amanhã você vai ter que resolver ou aumentando imposto ou aumentando dívida. Ou, aliás, ou aumentando o juro. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. E lá adiante nós vamos pagar um preço por isso. Não tenha dúvida. Agora, teremos que pagar esse preço. Teremos que pagar esse preço. É a mesma coisa que, imagina, nós, digamos, alguém de nós está com um filho que, por alguma razão, se machucou. Precisa, sei lá, quebrou o braço. Precisa fazer uma cirurgia para botar o braço dele no lugar. E a pessoa está lá naquela situação, não tem um centavo de reserva, vive, né, da sua receita, não tem nada a guardar. Essa pessoa, se o filho se quebra, não tem plano de saúde, alguém duvida que ele vai pegar o filho, vai levar para o hospital e vai mandar consertar o braço do menino no particular, pagar a cirurgia? Onde é que ele vai tirar? Bom, vai se endividar no cartão de crédito, vai se endividar no cheque especial, vai fazer um crédito automático no banco. E depois ele vai ver como ele paga, mas depois, primeiro ele vai resolver o problema. O Brasil, nesse momento, está fazendo exatamente isso. Bom, vamos pegar isso aqui, vamos resolver esse problema. Resolver não. Vamos amenizar esse problema, com as medidas que são cabíveis. Só que temos que ter consciência que depois nós vamos ter que pagar isso daí, da mesma forma que nós, que este pai, esta mãe, se endividaria e teria que pagar. Depois para o tratamento do seu filho. Isso é uma coisa que é natural, e não tem jeito. Agora, também é importante ficar claro, João Batista, que eu não estou aqui dizendo que estas medidas vão resolver o problema. Isso é importante deixar bem claro. Eu estou me posicionando e dizendo que as medidas estão corretas e que se eu estivesse dentro da equipe econômica, provavelmente era isto mesmo que eu sugeriria. Ou seja, eu estou concordando ipsis litteris com o que foi trazido, mas em nenhum momento eu estou dizendo que isso vai resolver o problema econômico ou evitar que nós entremos em recessão. A chance do Brasil entrar em recessão é imensa. A chance do Brasil ter PIB negativo esse ano é enorme. Só para termos uma ideia, o JP Morgan ontem divulgou um relatório projetando para os Estados Unidos, para o primeiro trimestre dos Estados Unidos, que é onde eles menos foram afetados, porque eles também estão meio como tão, eles estão entre nós e a Europa em termos cronológicos do avanço da epidemia, da pandemia. Então o pior mês para eles foi março, não foi janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro foi China, Estados Unidos começou em março. Mesmo assim, sendo só um mês do trimestre afetado, eles já estão projetando para o trimestre uma queda de 4% no PIB americano. Bom, 4% no PIB americano equivale mais ou menos a 40% do PIB brasileiro. Só para termos uma ideia de dimensão do que nós estamos falando de destruição de economia. Para o segundo trimestre, a projeção é de queda de 14% do PIB americano. E olha que o Trump está lá injetando um tri e meio de dólares. Ou seja, nós vamos ter uma recessão. A nossa economia, lamentavelmente, global, vai naufragar. Nós vamos passar por um período ruim, de recessão econômica. Vai levar um bom tempo para se recuperar. E as medidas que foram anunciadas ontem pelo governo não são capazes de frear este movimento. Aliás, de impedir o movimento. O que consegue é dar uma freada, desacelerar a queda, fazer com que o buraco não seja tão profundo como seria se nada fosse feito. Agora, a cura para o problema econômico, não tem a menor possibilidade disso acontecer.
Só antes de perguntar a pergunta principal, que são as consequências para o agro, só um parênteses, né? Tem muita gente que está aproveitando as recomendações médicas de saúde para ficar em casa e achando que é férias, e também tem muita gente achando que as medidas econômicas anunciadas ontem para o governo vão relaxar as dívidas, né? Dívidas que até pessoais, está todo mundo querendo dar um bico nas dívidas. Qual é o seu comentário a respeito?
João Batista, ontem eu fui trabalhar na Parsul, até ontem eu fui, embora o presidente Gedeão já tinha, né, já tinha feito o comunicado, que era para, a partir daquele momento, todos aqueles departamentos que são possíveis de trabalhar home office, assim fosse feito. Nós tomamos providências, nós montamos um hangout da assessoria econômica. Neste momento, cada um do pessoal que trabalha comigo está na sua casa trabalhando. Eu enxergo eles na webcam. E nós montamos um Google Drive, botamos todo o nosso banco de dados lá e estamos trabalhando normalmente como se na Farsul estivéssemos. Só que ontem, em razão de nós termos que falar com a ministra, tanto eu quanto o presidente, nós tínhamos que estar na casa. E nós fomos para casa e trabalhamos o dia inteiro lá. Na volta da Farsul, eu moro na Zona Sul de Porto Alegre, e o meu caminho de volta vem pela beira do Lago Guaíba, que é um lugar muito bonito, onde as pessoas costumam correr, caminhar, etc. Bom, era um final que parecia final de semana. Cheio de pessoas andando de bicicleta, correndo, andando. Isso era 5 horas da tarde. Inclusive, tinha um casal com uma criança num carrinho de bebê. Eu acho que
Máscara
as pessoas não se deram conta.
nenhuma. Máscara nenhuma.
Nada, não, que nada. Final de semana, parecia um sábado, parecia um domingo. Uma barbaridade o que estava acontecendo. E sim, lamentavelmente, muitos de nós temos comportamentos inadequados perante situações como essas. Eu não tenho certeza se as medidas de saúde que estão sendo tomadas são as mais corretas. Eu não tenho certeza. Porque, por exemplo, a Inglaterra e a Suécia estão tomando outras medidas. Quais sejam, pega o grupo de risco e faz um lockout no grupo de risco, mas tão somente no grupo de risco, e quem não é grupo de risco, deixa livre, vai trabalhar, vai ter contato com o vírus, porque daí, com essa forma, tu diminui, tu cria na população resistência e tu deixa de fora as pessoas que têm mais o grupo de risco isolado. Depois, quando a epidemia, o ciclo passa, como já passou na China, tu junta todo mundo de novo e a imunidade das pessoas termina se equalizando, tu resolve o problema. Suécia e Inglaterra estão indo por esse caminho. Ontem a Science divulgou um estudo muito interessante que mostra que 86% das pessoas infectadas não foram diagnosticadas. Ou seja, se há 219 mil casos diagnosticados, significa que, na verdade, não são 219 mil, são 5 milhões e meio. Então, se a Science, se esse estudo da Science estiver correto, provavelmente os ingleses e os suecos também estarão. Então, eu até posso ter dúvidas se essas medidas que nós estamos tomando, a Europa e nós, e Estados Unidos, se elas estão corretas ou não estão corretas, porque não tem ninguém na face da Terra nesse momento capaz de dizer com certeza o que é melhor, o que é pior, porque nós nunca passamos por isso antes. Eu posso não ter certeza, mas eu tenho obrigação de obedecer às recomendações, das autoridades de saúde do Brasil. Eu tenho obrigação de fazer isso, concordando, não concordando, achando que pode ser diferente, se outros países fazem assim, mas o problema é deles. O Ministério da Saúde deu uma determinação e nós temos que cumpri-la. É o melhor que nós temos nesse momento, é fazer isso. E muita gente está se aproveitando, sim, de momentos como esse, ao invés de estar em casa trabalhando, produzindo, porque afinal de contas a crise é grave, estão aí como se estivesse vivendo umas férias estendidas.
E querendo dar um bico nas dívidas. Agora sim, a pergunta fundamental: consequência de tudo isso para o agro, questão sanitária, questão de saúde, a questão da recessão inevitável, o PIB negativo. Quais são as consequências diretas para o agro agora e depois? Lembrando, porém, que graças ao câmbio nós estamos com a soja lá em cima, a China comprando o que pode.
Sim, verdade. Agora também temos que compreender o seguinte, João: como é que nós estamos enxergando o que vai acontecer a partir de agora? E é importante o produtor ter isso em mente para ele ter cuidado na hora de se posicionar. A primeira coisa que vai acontecer com este isolamento que nós todos estamos vivendo, e que a partir de agora será cada dia mais intenso, cada dia mais intenso, cada dia pior, nós vamos consumir bem menos do que a gente costuma consumir. Não há dúvida disso. O nosso consumo vai despencar. Por quê? Porque a pessoa que vai lá cortar o cabelo não vai ir lá cortar o cabelo. A pessoa da economia informal, vou dar um exemplo. pessoa lá que faz faxina, faz, que é manicure, que, enfim, faz, presta serviços às famílias, mas tem um trabalho informal. Essas pessoas não serão recebidas nas casas, porque elas são vetores de contaminação. As famílias lá estão blindadas na sua casa, não vai abrir a porta para um vetor. Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam subsistir, elas precisam tocar a vida dela. Que, aliás, aí até eu vou dar uma sugestão. Gente, nós nunca passamos por guerras, mas nós temos que ter um mínimo de espírito coletivo e de solidariedade. Poxa vida, se a sua faxineira não vai na sua casa limpar agora nesses dias, você faz muito bem em não chamá-la e não permitir que ela venha, mas pague a faxina para ela. Ela também, ela precisa sobreviver também. A escola de inglês do seu filho, eu sei que seu filho não vai no inglês esse mês, paga igual. A escolinha de futebol, e assim você paga igual. Essas pequenas empresas precisam sobreviver nesse período. E se você não teve a sua renda alterada, e não será alterada, qual é o problema de se manter essa normalidade para que o tombo não seja ainda maior? Isso eu acho que nós temos que refletir. Nós aqui em casa, e eu não estou falando isso para me mostrar como altruísta, eu estou falando isso porque eu percebo isso como economista mesmo, né, como altruísta. Nós, aqui em casa, nossa família decidiu que nós vamos manter os pagamentos regularmente, independente de uso ou não, academia. Eu, sabe que eu não vou na academia, né, João Batista? Eu não estou com o corpo de quem costuma ir, mas a minha esposa vai. Nós vamos manter o pagamento, o inglês, o futebol, vai tudo continuar, do meu filho, vai tudo continuar, porque afinal de contas, essas pequenas empresas também precisam sobreviver. A faxineira precisa sobreviver, quem corta cabelo precisa sobreviver. Essas pessoas vão ter uma queda muito forte do seu poder aquisitivo, da sua renda. Estas, por óbvio, vão consumir menos pelo efeito renda. Também nós seremos mais contaminaremos o consumo pela mudança dos nossos hábitos. Não vai no restaurante, não vai no bar, não vai pintar o cabelo, não vai não sei o quê, não vai fazer a escova, a chapinha, sei lá. A gente vai desaquecendo a economia. A gente vai desaquecendo a economia. Não vai no cinema, enfim, não vai no shopping. Quem é que vai comprar um terno e gravata agora, né? Vai comprar para quê? Então, o varejo, ele entra num declínio imenso. Esta é a primeira onda, a desaceleração econômica pela incapacidade das pessoas de irem trabalhar. A segunda onda vem do efeito disso, porque estas pessoas que vão perder a renda e vão diminuir a sua renda, quando as coisas voltarem ao normal, elas não terão condições de comprar as coisas, porque não vão ter tido renda por um período longo. Esta é a segunda onda. E aí, o que começa a acontecer? Se eu compro menos, eu termino gerando problema para quem me vende. E eu começo a criar um círculo vicioso na economia, que falta de economia vai gerando falta de economia, que vai gerando mais falta de economia, ou seja, a gente vai entrando num espiral negativo. E aí, então, vem a terceira onda mesmo, que aí começa desemprego, que aí começa as pessoas a liberar mão de obra, começa a fechar empresa, começa a fechar fábricas, enfim. E aí esse é o terceiro estágio desse espiral negativo. E esse é um processo que, para se recuperar dele, nós iremos levar provavelmente mais de um ano. Quanto? Não sei. Eu sou economista, não sou adivinho. Agora, vai depender do quão fundo nós formos. Para a gente saber quanto tempo vai levar para a gente sair do buraco, tem que ver quanto tempo a gente cavou. Mas certamente isso é coisa para mais de ano. E quando as pessoas, elas consomem menos, elas geram impacto no agronegócio, sim. As pessoas têm no seu imaginário: ah, mas as crises, ah, não, quando as pessoas estão mal, deixar de comer, ninguém come. Deixa, gente, isso não é assim. Isso não é assim, poxa vida, a gente não aprendeu nada com a crise econômica de 2015, 2016. Pô, será que aquilo não nos ensinou nada? Será que a gente esqueceu que o consumo de arroz despencou, que o de carne bovina despencou muito, que o de leite lácteos despencou muito. Nós esquecemos que nós perdemos 30% do pessoal que produzia leite aqui no estado do Rio Grande do Sul para a crise econômica de 2015 e 2016, porque simplesmente não tinha consumo para lá no supermercado que atendesse a oferta que nós estávamos fazendo. Nós esquecemos que, cara, despencou o consumo de pão, de farináceos, de massa, de tudo. Será que a gente esqueceu que os alimentos foram extremamente afetados pela crise de 2015, 2016? Não é possível que a gente tenha esquecido isso. Ou e, seja... Antônio, pois não.
Não, é que nosso tempo está se esgotando, você tem a sua reunião daqui a alguns minutos. Então, assim, entendemos que quem trabalha no mercado interno, estamos todos no mesmo barco, né? O produtor de carne o pecuarista vai sofrer influência, o produtor de leite, etc. Porque vendemos para o mercado interno vai sofrer. Última pergunta. No entanto, o mercado exportador, principalmente de grãos, produtor de soja, que exporta para a China, vendo a China comprar violentamente, com o câmbio alto favorecendo a distribuição de renda internamente, seremos atingidos? A produção agroexportadora também será atingida?
Será. Será pelo seguinte, João Batista, tem duas razões. Uma já dada, a outra poderá acontecer, poderá não acontecer. A China, ao contrário do que muita gente imagina, que eu recebo no WhatsApp, toda hora tem gente que acha que a China que criou tudo isso, que a China vai poder comprar tudo e tal. Não é assim. As ações estão baixas no mundo inteiro. A China pode comprar, eu posso, você pode, todo mundo pode comprar. Agora, o que acontece? A China vai ter uma queda no seu PIB violenta esse ano, violenta. A janeiro e fevereiro, eles tiveram quedas no volume no varejo, produção industrial, etc., abaixo de 20% foi a queda. Então, eles desaceleraram muito a economia deles. Além do mais, a China não faz o mínimo sentido, ela é a indústria do mundo. Se os Estados Unidos, se a Europa não crescem, a China não tem para quem vender. Ela precisa da economia americana e europeia, do mundo inteiro, mas esses dois em particular, aquecidas para poder comprar as coisas que eles produzem. Então, a China vai passar também pelo seu pior período econômico depois de Mao Tse-Tung. Não temos dúvida disso. Então, a China agora ela vai ter um apetite forte, mas a gente não sabe por quanto tempo isso se sustenta. Ela vai muito mais recuperar do que crescer. O segundo fator é o seguinte, João Batista. Ontem, os estimadores do Porto de Santos anunciaram que têm intenção de fazer uma greve em razão do risco do coronavírus. E se fechar os portos. Então, é evidente que eu espero que o governo já esteja pensando no caso dos grevistas ou dos sindicatos vierem a tomar uma medida dessas, o que nós podemos fazer para não fechar o porto. Agora, e se chega a fechar o porto? Aí a soja está R$ 95,00, sim, mas está R$ 95,00 no porto, mas se o porto opera, eu vendo para quem? Então, acho que os produtores, de maneira geral, têm que estar atentos. E aqueles que têm um fluxo de caixa mais apertado têm que considerar a possibilidade de fazer caixa, porque se eventualmente alguma coisa dessas acontece, ele não será pego de surpresa.
Tá certo. Antônio da Luz, seu tempo se esgotou. Você tem um minutinho para atender o BNDES, é importantíssimo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Fica a próxima pauta. Quem sabe amanhã, nas próximas horas, quando você voltar com novas informações, é como vamos conviver com a recessão que vem aí, tanto na área urbana, economia urbana, como na economia agro. Fica aí a nossa próxima pauta para o outro encontro. Tá certo, Antônio da Luz? Muito obrigado pela sua participação. Vamos em frente.
Vamos em frente, João Batista. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Ok. Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, dando três informações preciosas. Continua o embate, enfim, a intermediação dele, embate não, a intermediação da FARSUL com relação ao BNDES, ao governo, no sentido de mitigar as dívidas dos produtores gaúchos que foram afetados pela seca, 225 mil produtores, 225 mil famílias. Não é isso? Contou-nos também como é que está sendo a relação no meio desse pandemônio e agora dizendo categoricamente que, infelizmente, nós vamos entrar em recessão, que vamos ter PIB negativo, não tem mais aquela esperança de um PIB de 2% a 3%, pelo contrário, E que o agro brasileiro será afetado, sim, tanto na produção interna quanto na sua exportação, porque o mundo todo está em recessão. E a última informação do Antônio da Luz, vocês acompanharam aí quem chegou agora, que nós nos preparemos para viver, né, no mundo com caixa muito reduzido, sem perder a esperança, porém. Viva o Brasil e vamos em frente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com um decano do agro brasileiro, o ex-ministro Alisson Paulinelli, que é nessas horas que nós temos que ouvir a voz dos anciãos. O que será que Alisson pode nos dizer? Será que ele vai nos animar? Daqui a pouquinho, aqui no Notícias Agrícolas, voltamos já e vamos em frente.